passado o aviso em julho e havendo um prazo muito curto para em setembro se apresentarem as propostas, surgiram 146 propostas, 146 consórcios que se formaram com intenso trabalho durante o período de verão, todos a trabalhar para poderem formar os consórcios. Obviamente, o júri internacional das 146 só selecionou 51. Há reclamações ainda em apreciação, vamos ver qual é o número final. Mas a verdade é que, do conjunto, se todas cumprirem o contrato que estão a celebrar de execução, significa mais um que vão acrescentar à economia portuguesa, entre novos produtos e novos serviços, 8.700 milhões de euros. E isto é que, de facto, é absolutamente transformador e permite dizer, nós não só temos crescido, como vamos agora crescer mais e temos condições para crescer muitíssimo mais no futuro. Porque este é um crescimento que não fica nos próximos 4 anos. Porque o que é importante não é, não é só a execução da verba do PRR nos próximos 4 anos. É o que a execução da verba do PRR permitirá no futuro e nos anos subsequentes e muitas décadas depois continuar a produzir de habitação acessível para as famílias, de cuidados de saúde primária para todos os portugueses e novos produtos e novos serviços que continuarão a enriquecer a economia portuguesa. É essas ideias de desenvolvimento que temos de prosseguir e continuar a concretizar. E é isso, de facto, que a direita tem medo e disse muitíssimo bem. O problema da direita não é o que nós já executámos ou não executámos do PRR. É que querem mesmo que não sejamos nós a executar o PRR daqui até 2026.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Continuando com as perguntas por parte da bancada do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Mária Lagriminha. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Curiosamente, chegamos a esta fase do debate e é curioso perceber que, por parte da direita, não ouvimos uma única vez falar em reformas. Talvez tenham finalmente percebido que as verdadeiras reformas são as que concretizam...
Hoje nem empobrecimento nem reformas.
São as que concretizam, são as que têm capacidade de fazer a diferença em cada um dos territórios e que transformam verdadeiramente a vida das pessoas. São as políticas públicas bem desenhadas que fazem a diferença e garantem o nosso futuro enquanto comunidade e é isso que este Governo tem vindo a fazer. Se 2022 foi um ano de preparação dos investimentos do PRR, de planeamento de forma a garantir o pleno aproveitamento dos fundos europeus, este será o ano em que começamos a concretizar esses investimentos. E por isso saudamos a iniciativa PRR em Movimento, apesar daqueles que se bastam com a crítica não fundamentada, têm agora a oportunidade de ver para crer que o PRR não é uma miragem ou uma das chagas de fantasia que a oposição gosta de proclamar, mas que a realidade, uma vez mais, desmente. Senhoras e senhores deputados, os investimentos começam a estar visíveis no dia-a-dia dos portugueses, porta a porta com as nossas empresas, os nossos municípios e as famílias. Quando dizemos que o PRR contribui para assegurar o crescimento sustentável de longo prazo, para responder também aos desafios da dupla transição, estamos a falar de colocar 16,6 mil milhões de euros em recursos, o que irá fazer uma verdadeira transformação da nossa economia e contribuir para o fortalecimento do nosso país. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados, estes são os investimentos que permitirão ao país, como um todo, retomar o crescimento sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa da próxima década. Neste roteiro do PRR, temos a oportunidade, em cada um dos nossos distritos, de verificar que este será um ano de concretização, quer ao nível da inovação, da estrutura produtiva, da capitalização das empresas, do ensino e formação profissional, das políticas públicas para a habitação, que já hoje falamos aqui, da reabilitação urbana, da transição digital, da educação, da descarbonização da indústria, do reforço do SNS, do alargamento e requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais e a qualificação do nosso património cultural e das redes de transição digital para a cultura. É assim no Distrito de Santarém, com mais de 89 milhões já aprovados e mais de 10 milhões já pagos e que se traduzem no apoio a mais de 4 mil candidaturas aprovadas. É assim com a capacitação e inovação empresarial, com investimento em agendas mobilizadoras e agendas verdes, que neste distrito, conta com 58 entidades que participam em 16 dos 51 consórcios e que se distribuem em 17 dos 21 concelhos e que ontem tivemos a oportunidade de testemunhar numa empresa de Benavente que já hoje aqui falamos e que irá contribuir para mais inovação, melhor energia e mais emprego. Estamos a falar, Sr. Primeiro-Ministro, da transformação da vida das pessoas. Quando agimos e respondemos aos desafios do alojamento estudantil, que hoje também já aqui falamos e que todos nós entendemos como uma prioridade, que garante que ninguém fica para trás e promove a igualdade e a coesão, é assim com as residências que serão feitas em Santarém, em Rio Maior e em Tomar, e que dará uma nova vida aos estudantes que escolham este distrito para estudar. É assim com a prioridade no acesso à habitação e que trará novas oportunidades para os concelhos de Constância, Entroncamento, Alpiarça, Tomar, Abrantes ou Alcanena. Porque democratizar o acesso à habitação em todo o território nacional é garantir o direito a uma habitação digna, independentemente do território onde se escolha viver. É assim na intervenção do Convento de Cristo em Tomar. Mais de 4 milhões de euros para a recuperação e preservação deste património cultural e que faz parte da nossa identidade e memória coletiva. E é por isso que quero realçar este esforço que está a ser feito no investimento na cultura, não só no património, mas também na transição digital para a cultura, que permitirá, por exemplo, que muitos dos nossos teatros, cineteatros e centros culturais sejam modernizados. E isto é também transformar no terreno a capacidade que, por exemplo, o Teatro Virgínia em Torres Novas, ou o Cineteatro de Almeirim, ou o Centro Cultural de Ferreira do Zêzer, possam ter mais capacidade de gerar novos públicos, mas também de se modernizarem. É assim que os mais de 240 milhões do PRR para a cultura vão fazer a diferença. Sr. Primeiro-Ministro, falei do Distrito de Santarém, mas podia falar de qualquer outro, porque, de facto, o PRR está em movimento.
Peço conclua, Sra. Deputada.
Para terminar, só dizer, não é propriamente uma pergunta, é uma constatação. O PS age no terreno, cumprimos com o território e seguimos com os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. É verdade, nós falamos muito dos milhões, mas é preciso começar a traduzir e a ver o que é que em concreto se traduzem esses milhões. E essa é a realidade que é fundamental para compreender o PRR. O PRR não é mais um programa de fundos, não é mais um programa para distribuir dinheiro. Não corresponde àquela caricatura que os liberais fazem das políticas keynesianas de abrir buracos para tapar buracos e assim criar emprego. Não. É mesmo para transformar estruturalmente o país no alojamento estudantil, na habitação acessível, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde mental, na conclusão das last mile que separam as zonas de localização empresarial das grandes autoestradas, de reforçar efetivamente a capacidade de resolvermos problemas estruturais como os da água no Algarve através da dessalinização, de responder à transição climática, de responder à transição digital e, sobretudo, de mobilizar a capacidade inovadora e criativa dos nossos sistemas científicos e tecnológicos, do nosso sistema empresarial, para não só fazer crescer, mas fazer, sobretudo, aquilo que ajuda a crescer no futuro. E é isso que nós estamos a fazer e temos que continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PSD dirigir as suas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Por efeito, tem a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é a primeira vez que tenho a oportunidade de o cumprimentar neste ano de 2023. Portanto, desejo-lhe um feliz ano novo. E, sim, a toda a sua equipa, com aquele seu otimismo contagiante que gosta sempre de falar. E o Sr. Primeiro-Ministro reconhecerá que a balbúrdia em que o Governo se encontrou nestas últimas semanas traz sempre vantagens. Pior que está, não fica. Pelo menos assim esperamos e que a partir daqui só pode melhorar. Mas o Sr. Primeiro-Ministro já duas ou três vezes desafiou o PSD e não resisto a responder à questão, embora seja o Sr. Primeiro-Ministro que esteja a responder ao Parlamento, mas desafiou o PSD a dizer o que é que teria feito em relação à transportadora aérea TAP. E eu acho que é importante responder a essa questão mais uma vez. E o PSD, em 2016, nunca teria nacionalizado a TAP. E esta é a resposta. E se o PSD, tivesse sido governo à época, depois de ganhar as eleições, hoje não teríamos enterrado 3.200 milhões de euros públicos na TAP. Se o PSD fosse governo, a TAP hoje não teria milhares de empregos em causa, fruto daquilo que são das decisões do governo. Se o PSD fosse governo, a doutora Alexandra Reis não teria saído da TAP com 500 mil euros dos nossos impostos no bolso. E, portanto, esta é a resposta clara, senhor Primeiro-Ministro. Mas eu compreendo, 2016 era outra época, a Internacional Socialista inspirava as Esquerdas Unidas, havia aí um sonho de nacionalização de tudo o que mexia na sociedade. Mas depois esbarraram na realidade e estão aí um buraco, 3.200 milhões de euros. Mas, senhor Primeiro-Ministro, enquanto o Governo está nesta confusão e começam as guerras da sucessão no Partido Socialista, deve ser um lugar, o lugar de secretário-geral do Partido Socialista deve ser um lugar muito apetecível, tantos militantes do Partido Socialista querem ser, mas enquanto andam estas guerras partidárias, a verdade é que os portugueses querem é governantes que governem o país. Em vez de governarem só o partido, que governem o país. Eu até, em antecipação deste debate, até utilizei as redes sociais para desafiar as pessoas que estão nas redes sociais a dizerem quais são os seus problemas, quais são as questões que gostariam de ver colocadas. E há duas questões que surgem recorrentemente de todos aqueles que foram respondendo ao desafio. Portugal, sob a liderança do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, se transformou no país dos salários mínimos. E sob a liderança do Sr. Primeiro-Ministro, Portugal transformou-se no país dos serviços públicos mínimos. Comecemos pelos salários mínimos. A verdade é esta, quando o Sr. Primeiro-Ministro chegou ao poder, em 2015, havia cerca de 500 mil pessoas com salário mínimo. Hoje temos quase 1 milhão de pessoas a viverem ou a tentarem sobreviver com salário mínimo. Houve uma quebra brutal do poder de compra desde que assumiu funções e isto não é apenas entre a população ativa, a população mais idosa, a população mais vulnerável, são pessoas que sentem essa quebra quando vão ao supermercado, quando têm que pagar as suas obrigações. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falava há pouco é verdade. Portugal foi, em 2021, o país da União Europeia onde se verificou o maior aumento de pessoas em situação de pobreza, ou risco de pobreza ou exclusão social. 4,48 milhões de portugueses antes das prestações sociais. Cada vez mais as pessoas estão dependentes do Estado. Cada vez mais as pessoas estão dependentes daquilo que o Estado dá. Cada vez mais estão dependentes daquilo que o Governo dá. Portanto, as pessoas estão como o Governo gosta, como o Partido Socialista gosta, que é dependentes cada vez mais do Estado. E enquanto isto tudo acontece, as pessoas não têm forma de pagar as contas, vem o aumento brutal das prestações do crédito à habitação no final do mês e não sabem como é que vão fazer frente. Muitas pessoas, muitas famílias não sabem como é que vão pôr pão na mesa para pagar para as suas famílias e para os seus filhos. E, portanto, há perguntas que se impõem, Sr. Primeiro-Ministro. Reconhece o Sr. Primeiro-Ministro que, sob a sua liderança, mais do que duplicou o número de pessoas que vivem com salário mínimo em Portugal? Reconhece também que, em comparação com o momento em que tomou posse, como Primeiro-Ministro, que há hoje um menor poder de compra dos portugueses no nosso país? E o Sr. Primeiro-Ministro, não resisto a partilhar uma pergunta de um jovem que nas redes sociais perguntava se, em consciência, Sr. Primeiro-Ministro, este é o país que quer deixar para os seus filhos e netos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Batista Leite. Bom, o país que eu gostaria de deixar aos meus filhos e netos é o país em 2026 e o país que os meus filhos e netos possam continuar a construir. Porque um país nunca é uma obra inacabada, e felizmente os meus filhos e netos vão ter a liberdade de poderem continuar a construir o país.